O voto facultativo ficou fora dos temas sugeridos pela presidente Dilma Rousseff para um plebiscito da reforma política. Mas o tema tem aparecido em destaque entre as prioridades da pauta de reivindicações escolhidas nos protestos que aconteceram em junho em todo o país.
Atualmente tramitam na Câmara cerca de 40 propostas de emenda à Constituição que tornam o voto no Brasil facultativo para todas as pessoas. A mais antiga PEC que trata do voto facultativo é do ex-deputado Pedro Irujo, que extingue a obrigatoriedade de votação, mas mantém a do alistamento eleitoral para maiores de 18 anos.
Hoje já existe voto facultativo, mas apenas para quem tem entre 16 e 18 anos e para os maiores de 70 anos e também os analfabetos. Para falar sobre o fim da obrigatoriedade do voto, nós vamos conversar agora com o deputado Mendonça Prado, do Democratas de Sergipe, autor de uma dessas PECs, que está bem adiantada na tramitação. Olá, deputado, muito bom dia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
Bom dia, é um prazer falar com os amigos da Rádio Câmara.
Deputado, por que o senhor defende o voto facultativo? Há alguns críticos que dizem que o voto facultativo pode fazer com que apenas aqueles que têm mais facilidade para votar, em geral classe média, elegeriam os seus representantes, o que tornaria o Congresso ainda mais elitista. Como é que o senhor vê essa crítica também?
Olha, eu acho que essa crítica está equivocada e ela é um pouco preconceituosa mesmo. Uhum. O voto facultativo, ele é a razão de ser da democracia. A democracia, ela pressupõe a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento. E os direitos, eles devem ser interpretados como direitos e não como obrigatoriedade, como dever, como algo que é realizado em função de uma legislação que é forçosa, ela impõe regras, não é? Regras que, se você não obedecer, você é punido, você deve cumprir sanções. Então, o voto deixa de ser um direito e torna-se uma obrigatoriedade sob a égide do ordenamento jurídico. Então, do ponto de vista jurídico mesmo, o voto ele deve ser facultativo, pois é um direito. E direito você exerce quando acha que deve exercê-lo. Portanto, eu discordo completamente dessa tese e acho que o nosso povo ele é participativo, a democracia no Brasil, as ruas neste instante demonstram claramente que está se tornando cada vez mais participativa e eu tenho certeza absoluta que o povo emitirá os seus votos, mesmo sendo um direito o voto facultativo.
E seria possível, deputado, acrescentar essa proposta junto da análise dos outros temas, né, que foram enviados pelo Palácio do Planalto aqui ao Congresso?
Sim, nós estamos, inclusive, tentando mobilizar um grupo de parlamentares no sentido de sensibilizar o presidente da Casa para que ele submeta à apreciação dos demais pares uma proposta, né, já que são várias, de diversos autores com esse conteúdo, para que nós possamos então instituir no Brasil o voto facultativo. Acho que o momento é oportuno, porque a sociedade está com a sua atenção voltada para o Congresso Nacional e nós teríamos um debate amplo, porque nós teríamos o debate dentro do Congresso, que é o poder legiferante, mas esse debate teria ressonância, não é? Em toda a sociedade que está atenta para cada ato do poder legislativo. Então, eu acho que esse é o momento mais oportuno para nós discutirmos esse tema.
Bom, eu confesso minha simpatia pelo voto facultativo, deputado, mas fazendo aqui o papel de advogado-diabo que nós jornalistas temos que fazer sempre, outra crítica comum em relação à questão do voto facultativo é que o voto obrigatório acaba por dar mais legitimidade aos governantes, porque como uma participação maior da população, obviamente a gente não tem a participação de 100% da população, ao contrário, já cerca de um em cada quatro eleitores acaba nem participando mesmo do processo, mas com uma participação maior, os governantes se sentem mais legitimados, com mais liberdade, inclusive para tomar até as decisões mais impopulares que às vezes são necessárias. E que na inexistência do voto obrigatório, qualquer esse senso de responsabilidade de quem ajudou a eleger diminui bastante, aumentando a possibilidade das crises políticas, das contestações de legitimidade. Como é que o senhor vê esse argumento?
Olha, isso depende da forma como nós interpretamos o tema. Veja bem, nos Estados Unidos o voto é obrigatório. A primeira eleição do Barack Obama, ela teve um índice de presença dos eleitores para emitir o voto extraordinário.
Uhum.
A população queria realmente mudar, queria realmente alterar os rumos do país.
Foi um dos maiores comparecimentos às urnas, né?
Exatamente. Então foi um momento histórico. Então a população, por si só, ela se mobiliza no momento que ela acha que deve se mobilizar, que ela deve ser mais participativa no processo político e democrático. Então esse é um grande exemplo. Quando há uma abstenção muito grande, é porque as coisas estão correndo, não é? Ou andando, como queiram dizer, no curso normal, e que as alterações a serem realizadas não são tão drásticas. Eu tenho certeza que, por exemplo, neste instante que nós estamos vivendo no Brasil, se o voto fosse facultativo, nós teríamos um comparecimento extraordinário, porque o povo está mobilizado. Então, tudo depende do contexto, do instante. A própria população, ela sabe o momento em que deve ser mais participativa. O voto facultativo, ele também faz com que haja um processo de conscientização mais célere.
Sim.
Na sociedade.
No caso, o senhor acredita que, pela cultura política brasileira, o brasileiro que não fosse participar, não fosse às urnas, optasse, né, por não participar do processo, aceitaria com tranquilidade o resultado das urnas ou poderia gerar processo como o que aconteceu recentemente no Egito, de como o Morsi teve uma maioria ali muito tênue, 51% em voto não facultativo, logo após a eleição já poderiam começar as contestações do eleito?
Olha, eu creio que as consequências, né, os fatos que estão acontecendo hoje no Egito, eles são originados muito mais pelos erros na economia, o PIB que foi reduzido drasticamente, os índices, não é? A população está se sentindo com poder aquisitivo reduzido, não é? Você faz uma comparação com o Brasil, a balança comercial, o Brasil tem uma lucratividade extraordinária no mercado econômico, nas suas relações comerciais com o Egito. Então, o problema dos egípcios hoje é muito mais uma questão relacionada à economia do que propriamente com o sistema eleitoral. É como as insatisfações no Brasil. Às vezes as pessoas indicam certos itens. Olha, os protestos são em função disso ou daquilo. Não é somente isso. É preciso que se faça uma interpretação mais ampla. A população está insatisfeita porque os serviços essenciais eles não estão correspondendo às expectativas. Há uma dificuldade, principalmente dos mais pobres, de conseguir uma consulta, de conseguir a realização de exames. Os índices de criminalidade no Brasil são assustadores. A qualidade do ensino no nosso país, ela caiu muito, né? As escolas públicas hoje, infelizmente, não são não têm a mesma metodologia de ensino, não transmite os conhecimentos do mesmo modo que fazia no passado. Então, a população sente isso, mas alguns começam a indicar, não, é em função desse tema ou daquele tema, que são os que mais se apresentam, né? São os mais perceptíveis, eu diria. Mas a angústia, a insatisfação, ela é com diversas situações. A problemática que foi gerada é oriunda de diversas questões, né? Da área de saúde, de segurança, uma insatisfação generalizada, transporte público, enfim. Então não é o problema do sistema eleitoral apenas. Isso é consequência de outras questões. Mas aí surgem, né, aqueles diagnósticos, aquelas impressões que são apresentadas por exposições de diversos analistas, e nós vamos procurando assuntos, né, para buscar as correções. Mas não é o sistema eleitoral apenas. Quem é que pode garantir que, mudando todo esse sistema eleitoral, eu acho que deve ser aperfeiçoado, deve ser melhorado, por exemplo, o voto facultativo, a redução do número de partidos, porque os nossos partidos hoje, na sua grande maioria, são partidos fisiológicos, são partidos que fazem coligações que não são programáticas, são partidos que você não sabe qual é o ideário dos seus integrantes. Então, isso é que traz toda essa consequência negativa, e essas correções é que devem ser realizadas. Mas mudar regime, mudar o sistema, eu não creio que isso seja a solução. Nós precisamos é ter a consciência de que o problema do Brasil é que os governos, ao longo do tempo, não investiram naquilo que é essencial. Ponto fundamental, educação. Não é? Nós estamos perdendo na educação para todos os países. E a educação é que traz consciência política, é que traz gestões sérias.
É que faz a reforma do eleitor, né?
Hã?
É, não faz a reforma eleitoral, mas faz a reforma do eleitor, né?
É, e também nossa, dos políticos, nós estamos errando demais, né? Você veja, neste momento, eu tenho conversado muito no Congresso, nós estamos assim numa situação, os políticos estão atordoados. Quando eu digo os políticos, quando eu digo nós, porque eu tenho que dizer, porque eu sou político também. O presidente toma medidas assodadas, sugere um plebiscito, daqui a pouco vem o Supremo e diz que não. Eu acho que nós estamos no Brasil com a carência de estadistas. Nós estamos vivendo uma crise grande, complexa, e as pessoas, em vez de pararem para refletir, para analisar, para trazer as sugestões mais inteligentes e que efetivamente atendam às demandas da população, o que nós estamos vendo são decisões atabalhoadas, assodadas, coisas que não solucionam os problemas e que, no meu modo de ver, trazem mais angústia e mais insatisfação para a população, que começa a constatar que está sendo representada por pessoas que não têm o equilíbrio para decidir. E não estou aqui fazendo uma crítica a partido A, ao partido B. Eu estou generalizando a minha crítica, porque eu creio que nós, políticos, não estamos sabendo lidar com essa angústia grande e correta da população brasileira. Nós estamos falhando, nós estamos errando, porque nós não estamos conseguindo realizar aquilo que efetivamente o povo quer. O povo quer uma resposta séria, tomada com inteligência, porque todos nós amamos o Brasil, todos nós queremos bem ao nosso país, e nós não podemos ficar nessa situação atabalhoada, todos decidindo de forma assodada.
Perfeito. Bom, só para concluir, deputado, tem uma outra crítica comum, que é a seguinte: no Brasil ainda permanece, infelizmente, a prática da compra de votos, né, da captação de sufrágio, e que o fim do voto obrigatório acabaria fazendo com que com que o voto comprado acabasse por ter ainda mais peso na decisão, no resultado final das eleições. Como é que o senhor vê essa crítica?
Olha, também discordo. Uhum. Eu acho tudo isso muito preconceituoso e faço um estudo no direito eleitoral comparado, no direito comparado. Veja, os países mais desenvolvidos do mundo, onde nós temos um sistema educacional evoluído, onde as pessoas demonstram ter uma consciência política extraordinária, nós vemos um voto facultativo, né? Uhum. Nas principais democracias, nos países mais desenvolvidos economicamente. E essa história da compra de votos não é relacionada ao sistema. Então, esse é um equívoco. Esse é um processo que vai se aprimorando, vai se aperfeiçoando a cada dia. O voto hoje é obrigatório e nós temos inumeráveis ações, né, que visam a punição daqueles que cometeram crimes eleitorais. Então, o voto obrigatório é que não afasta essa possibilidade, né? Eu acho que o voto facultativo vai à urna, quem tem convicção, quem tem consciência, quem analisou os projetos. Eu acho que não tem nenhuma relação o voto facultativo com essa possibilidade de compra de votos. Hoje o voto é obrigatório e o número de ações que visam coibir ou que visam punir esses atos criminosos são inumeráveis. Então, se isso for um argumento a ser usado nesse debate, esse argumento ele pode ser usado também contra o voto obrigatório. E não apenas com palavras, mas com estatísticas da própria justiça eleitoral e das ações que são suscitadas, né? São apresentadas pelo próprio Ministério Público Eleitoral contra políticos que agem dessa maneira. Então, a questão não é do sistema, nem é do voto facultativo, é da consciência daquele também que disputa o pleito eleitoral e que, se cometer esse crime, deve ser punido exemplarmente pela Justiça Eleitoral.
Perfeito. Quero agradecer muitíssimo mais uma vez o deputado Mendonça Prado, do Democratas de Sergipe, conversando conosco sobre uma das propostas de emenda à Constituição, nesse caso uma PEC de autoria do deputado, que propõe o voto facultativo no Brasil, assunto que certamente ganha ainda mais atenção e uma maior dimensão em razão da discussão de reforma política, que tem novos contornos aí diante da proposta de um plebiscito feita pela presidente Dilma Rousseff. Deputado, mais uma vez, muitíssimo obrigado, um excelente dia para o senhor.
Muito obrigado, Lincoln, pelo espaço e sempre à disposição da Rádio Câmara. Foi um prazer falar com o senhor.
Obrigado mais uma vez.